Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao IRCAST. Eu sou a Thaís Maruoca e mais uma vez é um prazer imenso apresentar esse projeto do IRCAD América Latina, o IRCAST, o podcast semanal que traz para você as informações tanto de dentro quanto de fora do centro cirúrgico e fala também de assuntos ligados ao dia a dia dos profissionais de saúde. Chegamos ao nosso quarto episódio. E você ouviu os três primeiros? Está gostando do conteúdo? Espero que sim, afinal, o IRCAST é feito para você. Se ainda não ouviu, é só procurar no seu tocador ou agregador preferido e maratonar os episódios disponíveis. Hoje também vamos ter um bate-papo muito interessante, novamente com um assunto relevante, atual e muito importante para a sua informação. Para isso, vamos ter um time de convidados diversificado e muito especial. Então vamos para a nossa pauta. O assunto de hoje faz parte da vida de milhares de brasileiros, incluindo aí os médicos. Sejam eles 100% empreendedores ou apenas adaptados a uma nova realidade econômica, social e legal do país. Ser pessoa jurídica ou, para os íntimos, ser PJ. Como em diversas áreas profissionais, hoje um grande número de médicos já sai da universidade pensando em empreender e abrir o seu próprio negócio. Ou então precisam se tornar PJ para ser contratados em diversos hospitais ou clínicas. Mas esse sistema é vantajoso? Ou existem perdas para o profissional de saúde? E os nossos médicos estão preparados para esse sistema? Têm o conhecimento necessário para tocar sua vida financeira, contábil e legal? E o empreendedorismo? É apenas buzzword e uma palavra da moda? Ou realmente cabe ao médico também se preparar para ter uma empresa e não apenas um CNPJ e conquistar clientes e pacientes? São muitas perguntas, dúvidas e, ao mesmo tempo, esclarecimentos que esperamos ter no nosso episódio. Para isso, convidamos, como disse antes, um grupo muito diverso de convidados. Vamos lá? O nosso primeiro convidado é o Dr. Roberto Luiz Kaiser Jr. O Dr. Kaiser é um exemplo de médico empreendedor. É especialista em cirurgia digestiva, proctologia e cirurgia bariátrica e metabólica. Coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e Videolaparoscopia da Kaiser Clínica desde 2003. E também do Programa de Treinamento em Cirurgia Geral do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, São Paulo, desde 2005. Bem-vindo, Dr. Kaiser, e muito obrigada pela sua participação.
Olá, Thaís. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite.
O nosso próximo convidado hoje é o Rafael Matos, que é gerente regional da unidade SEBRAE de Barretos e região, professor universitário no curso de administração na principal instituição de ensino superior da região, o Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb. Bem-vindo, Rafael, e obrigado pela sua participação aqui também.
Obrigado você, Thaís. Obrigado pelo convite.
E completando aqui o nosso time de convidados, temos também o Carlos Marinho, que é contador e CEO na empresa Carlos Marinho e Marinho Assessoria Contábil, no Rio de Janeiro. O Carlos tem uma carreira de mais de 30 anos como diretor contábil e na área de assessoria contábil e fiscal para a área médica. Tem também formação complementar em áreas diversificadas que vão de roubos e fraudes nas empresas, passando por alta performance para lideranças até fiscalização federal e municipal, entre outras. É também palestrante e tem pós-graduação em contabilidade e tributação na Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo e muito obrigada também a você, Carlos.
Bom dia, Thaís. Bom dia aos demais convidados, Dr. Kaiser e professor Rafael Matos. Obrigado.
Obrigada a todos vocês. Agora vamos ao nosso bate-papo, então. Para começar, uma pergunta para o Dr. Kaiser. Dr. Kaiser, quais foram as motivações e os desafios para empreender e abrir a Kaiser Clínica?
Bom, as motivações vieram da época em que eu morei nos Estados Unidos durante um período de um ano. Eu morei na Cleveland Clinic, eu trabalhei num serviço junto com o Dr. Wexner. Foi um período que eu aprendi bastante a fazer pesquisa, tecnologia, novos produtos onde eles iriam ser lançados. E eu observava cada detalhe da Cleveland Clinic. Eu pensava assim comigo, um dia, quem sabe eu consiga montar uma clínica parecida com essa, uma clínica estruturada, que funciona, uma clínica de referência. E eu sempre tive esse sonho na minha cabeça. Quando eu voltar um dia, eu quero montar um serviço parecido. Eu gostaria de poder trazer para o Brasil isso, de montar um centro onde a gente possa lançar novos produtos, novas tecnologias. Isso daí foi fazendo com que cada vez eu tivesse mais certeza de que isso daria certo no Brasil, que isso funcionaria no Brasil, a gente conseguiria se adaptar no Brasil aos moldes que a Cleveland Clinic fazia na época lá.
Agora, para o Carlos, você trabalha há muitos anos com médicos e conhece as características da área médica, né? Quais os problemas e dúvidas mais recorrentes entre esses profissionais que chegam até você?
Thaís, os médicos que estão iniciando sua vida profissional, ou mesmo aqueles que vinham prestando serviços, registrados como vínculo empregatício, têm sido direcionados a abrirem uma pessoa jurídica para continuar prestando serviço aos hospitais e clínicas, e até para serem credenciados nos planos de saúde e seguro-saúde, né? O que a gente tem observado é que essa terceirização vem ocorrendo em função dos altos custos de mão de obra, com salários, férias, 13º salários, encargos sociais, entre outros custos que o contratante, que são os hospitais e clínicas, tem com esses médicos registrados como empregado. Então, daí surgiu essa questão toda da terceirização, né, desse fomento dessa atividade. Algumas dúvidas dos médicos, elas surgem sobre diversos temas, tais como, como ele faz para legalizar uma empresa, se ele pode ter sócios, para quem ele deve emitir notas fiscais, quanto vai pagar de tributos mensais, como ele poderá receber a sua produtividade, por exemplo, que é uma preocupação muito grande. Agora, esse médico, quando constitui uma empresa, ele passa a ter algumas obrigações, né, que antes, como funcionário, ele não tinha. Por exemplo, ele precisa contratar uma assessoria contábil e fiscal, de preferência que conheça a tributação da área médica e as suas particularidades. Dessas empresas, normalmente, empresas menores, não tem gestão, né? Então, é muito importante que esse médico também tenha uma assessoria para fazer a gestão da sua empresa, com aquelas orientações necessárias para que ele possa tocar a empresa sem risco. No caso do médico, é muito importante que ele observe também quais são as orientações que são dadas pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina de cada estado, porque a responsabilidade do médico, geralmente, em relação ao paciente, é ilimitada, né? Então, é importante que ele consulte aí o seu contador, o advogado, na época de constituir a sua empresa, para que essas cláusulas no contrato social sejam inseridas de forma que não concorram contra aquilo que já foi determinado pelo Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional também.
Bastante coisa aí para pensar, né? Tanto da área médica quanto dessa área aí, se for abrir uma pessoa jurídica, né? Agora, doutor Kaiser, tendo em vista aí tudo isso, né? Como você separa, então, os papéis de médico e de administrador?
Bom, essa realmente é uma pergunta bem interessante. Assim, o Carlos já colocou muito bem que muitos médicos, às vezes, até não têm muita noção em relação a essa parte administrativa. E realmente ele tem razão. A gente tem que entender que cada um na sua área, cada um no seu espaço. Mas, por outro lado, também a gente, como proprietário, como sócio de uma empresa, a gente tem que participar, saber de como que funciona, saber como que é essa parte contábil. Mas então, assim, o médico, ele tem que estar na sua função de médico, ele não tem que ficar mexendo com essa parte contábil, ele tem que deixar para as empresas, as pessoas que sabem fazer isso aí, que façam. Mas ele também tem que estar um pouquinho de olho em cima, para quê? Para que ele entenda e saiba onde que é que ele tem que investir mais, onde que é da empresa dele, o que, que é que mais está gerando lucro, o que, que ele pode estar focado, aonde que ele poderia estar focando os resultados encontrados. Então, acho que é importante a gente, sim, saber, conhecer como que funciona, mas ter uma equipe especializada junto do seu time fazendo isso para você também.
Legal. E, Rafael, então, para complementar aqui, né, trazer mais informações então ainda sobre esse assunto, quais as dicas mais importantes para o médico PJ organizar as suas finanças?
Está aí uma pergunta importante, né, para quem, qualquer profissional que queira empreender, acho que não é só o médico, né, ou da área da saúde. Hoje, a realidade é que, dentro da gestão empresarial, os controles financeiros é a maior dificuldade que o empresário brasileiro encontra, né? Muito se trabalha dentro do Sebrae a questão do plano de negócio. Na maior parte das vezes, o que a gente percebe é que aquele profissional, aquele potencial empreendedor, por exemplo, que está começando e consegue elaborar um bom plano de negócios, né? O que é o plano de negócios? Nada mais é do que tirar da cabeça o projeto que está lá detalhado e colocar no papel, né? Porque quando você transfere essa ideia para o papel, você consegue visualizar algumas oportunidades e até ameaças que podem afetar o seu negócio. E aí, com isso, você vai tangibilizando, né, a sua ideia, o seu projeto. Eu não sei se ele lá no início chegou a procurar o Sebrae na carreira para buscar algum tipo de orientação ou de informação relacionada à gestão, né, ao empreendedorismo. Eu tenho vários amigos médicos, né, e eles relatam que na formação, né, o que a instituição mais foca é, de fato, a área técnica, né? Não se tem uma grande atenção ou talvez uma grande prioridade para as áreas de gestão, administração ou empreendedorismo. E o Sebrae, como não atende só uma área específica, né, a gente atende comércio, indústria, serviço, agronegócio, todos os setores da economia, de uns anos para cá, até por conta de uma demanda de mercado, nós temos trabalhado mais com foco, né, mais direcionado para a área médica, né, para a área da saúde. Foi uma demanda que nos procurou no primeiro momento. Na área médica, a questão da gestão, principalmente voltada ao pequeno, que é o público do Sebrae, né, o foco hoje, inclusive, dessa discussão, o PJ, ele precisa de uma customização ou de uma personalização de informações da gestão que é muito peculiar à sua área, ao seu segmento.
Legal. E você chegou a perguntar para o Dr. Kaiser ali atrás, né, se ele chegou a procurar o Sebrae. Você chegou a procurar o Sebrae no começo, Dr. Kaiser?
Então, eu até ia complementar, Thaís, foi uma boa pergunta. Na realidade, não. Isso fez muita falta para a gente. Essa orientação seria importante a gente ter tido no começo. Nós batemos muito cabeça até a gente conseguir acertar. Então, eu acho que realmente, assim, como dica aí para quem está começando, para quem está indo, que procure para que não cometa os mesmos erros que nós cometemos, e nós apanhamos bastante por causa disso.
Outra pergunta para o Carlos, falando de modalidades de inscrição. Existe muita diferença entre um médico PJ e um profissional de outra área? E um médico pode ser MEI, por exemplo, ou ME, ou limitada?
O médico é que tem profissão regulamentada, né? E a profissão do médico, ele não está na lista das empresas que podem se enquadrar como MEI. O médico precisa abrir uma empresa que esteja adequada à sua formação profissional, né? E aos serviços que ele vai prestar, que podem ser empresas como limitada, EIRELI ou a SLU, que é a Simples Limitada Uniprofissional. A empresa do médico pode ser uma ME, uma microempresa, né, que tem como característica o limite da receita bruta, que é até 360 mil ao ano. Essa empresa pode ser tributada como lucro real, lucro presumido ou simples nacional. O tipo da escolha da tributação, é importante que se leve em conta receitas e despesas da empresa, para que você possa fazer um estudo fazendo uma comparação nessas tributações. E assim sugerir para esse empresário, para esse empreendedor, a tributação mais adequada para a atividade dele naquele momento. Até porque, normalmente, a gente só faz mudança da tributação uma vez por ano, né? Se você opta por uma tributação no início do ano e aquele faturamento que, a princípio, foi feito lá um estudo para ele que seria o mais adequado, pode mudar. Ele pode tanto aumentar, transformando aquela opção numa tributação desfavorável, como pode diminuir esse faturamento também, e acontecer a mesma coisa, né? É você optar por uma tributação que seja mais interessante. Quando a gente faz o estudo, na verdade, a gente leva em conta que aquele faturamento, aquele resultado médio, vai ser assim, linear naquele ano, né? Pelo menos para que a gente possa dar uma opção para o cliente, para o médico, mais interessante. Na área médica, por exemplo, cirurgia, exames de imagem, imaginologia, ortopedia, cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, gastroenterologia, são especialidades que existe a possibilidade de se ter uma tributação federal diferenciada. A gente chama de lucro presumido hospitalar. para aquelas empresas que estão no lucro presumido. Então, tem que se fazer uma análise também do contrato social, do objeto social, né? Aquilo que a empresa vai prestar de serviço para a sociedade. E, com base nesse objeto social, se faz um estudo para saber se aquela tributação que vai ser escolhida é interessante ou não. Uma coisa muito interessante é que, na hora de você legalizar a empresa, ela pode influenciar muito no tipo de tributação. Uma empresa, por exemplo, de ortopedia, que tem exames de imagem e de raio-x, o ideal é que ela seja legalizada como uma sociedade empresária, porque essa é a primeira condição para que essa empresa possa recolher uma tributação mais favorável, que é o lucro presumido hospitalar, que se diz que é a redução da base de cálculo do imposto de renda da empresa e também da contribuição social. É uma tributação muito interessante para esse tipo de empresa. E algumas empresas de médio e pequeno porte podem também ser enquadradas como lucro presumido hospitalar, porque existe já instrução normativa, inclusive que fala que essas empresas, por exemplo, não precisam de internação, mas ela precisa fazer as suas operações de forma que ela tenha equipamentos e estrutura organizada para esse enquadramento. Algumas empresas menores, por exemplo, fazem cirurgias dentro de outros hospitais, que é o caso da terceirização, né? Ele vai operar dentro do hospital, mas ele presta um serviço hospitalar. Nesse caso, existe essa possibilidade também de reduzir a carga tributária da empresa. As empresas que levam no final do seu nome LTDA, a princípio, né, é uma abreviatura, é um termo jurídico, se refere ao tipo de empresa que tem um quadro societário organizado por cotas. Seus sócios têm cotas na sociedade, né? E cada membro dessa sociedade tem uma responsabilidade limitada. Mas, dependendo, por exemplo, se a empresa sofrer ali um processo, alguma coisa do tipo, e for, por exemplo, julgado que houve má-fé, negligência, essa limitação de responsabilidade pode ser quebrada e atingir também o patrimônio pessoal dos sócios, né? Então, é muito importante que se tenha esse tipo de observação, porque algumas empresas, como a Eireli, não têm esse tipo de limitação. Então, se o médico que trabalha com uma especialidade de risco, anestesia, cirurgia, esse tipo de sociedade, por exemplo, a Eireli, não é uma boa opção. Por quê? Esse médico fica muito vulnerável com seu patrimônio pessoal em caso de processo, alguma coisa do tipo.
Dr. Kaiser, você ouvindo aí até agora, então tudo que a gente está falando, comentou até que não foi, né, procurar o Sebrae na época, que isso seria uma coisa que você faria diferente, mas além disso, se hoje você fosse abrir uma clínica, faria algo diferente do que fez naquela época?
Olha, Thaís, eu acredito que sim, tá? Baseado em tudo isso que foi dito, Rafael, Caio falou, e eu acho que são dados que, se a gente for voltar no tempo, voltar a analisar como que nós começamos a nossa vida, eu acredito que talvez, se tivesse um começo diferente, poderia, às vezes, mudar alguma coisa, mas, de um modo geral, o funcionamento não. O que a gente pensa em... Poderia ser feito uma estrutura maior, talvez com um espaço maior, um espaçamento maior, com, hoje em dia, que requer bastante também essa parte de sustentabilidade. Nós temos, sim, outras empresas que já são totalmente... Produzem água, energia solar, essas coisas. Mas o funcionamento, de um modo geral, eu acredito que nós batemos tanto a cabeça que, se a gente fosse montar hoje de novo, a gente montaria exatamente nos mesmos moldes. O que a gente mudaria seria a estrutura física. Um espaço maior, uma acomodação maior, um ambiente um pouco mais elitizado, coisas assim que realmente fazem parte de uma estrutura física, né? Porém, o funcionamento... Nós começamos, eu comecei junto com o meu pai. Na realidade, ele que fez toda essa parte de investimentos, do início todo, foi feito pelo meu pai. Nós trabalhamos juntos uns 3 anos, mais ou menos, e aí ele acabou falecendo e eu assumi toda essa parte. Depois que eu assumi, aí sim, eu comecei a fazer um projeto de expansão. Aí nós começamos um centro cirúrgico, começamos o centro de pesquisa e fomos para abrir estrutura para outras especialidades. Hoje nós temos muitas especialidades, nós temos um corpo médico de mais de 30 médicos que trabalham, somando com os residentes também, que trabalham com a gente. Então, assim, o funcionamento foi mais ou menos de acordo com o que eu planejei. A estrutura física foi de acordo com o que meu pai tinha no momento. Então, se a gente fosse começar tudo de novo hoje, talvez a gente pegasse um espaço maior, uma estrutura maior, um fluxo talvez um pouquinho diferente interno, mas a logística, eu acredito que a gente faria do mesmo jeito.
Rafael, você pode citar cases de sucesso com empreendedores da área médica assessorados pelo Sebrae nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro? Contar aqui um pouquinho dessa história, dessa experiência sua aqui para a gente?
Então, Thaís, como eu disse, o Sebrae São Paulo, ele, nos últimos anos, acabou formatando um projeto, algumas iniciativas, mas talvez a grande ação foi um projeto voltado à área médica, chamado Médico Empreendedor. E essa trilha, né, foi uma trilha de capacitação, ela foi estendida aí a todo o estado de São Paulo, praticamente, né, muitos escritórios regionais acabaram trabalhando essa trilha com médicos, né, o público-alvo eram médicos, PJs, né, especificamente estabelecidos, e assim, de uma forma geral, essa trilha ela trabalha todas as variáveis que englobam, né, e que interferem a gestão empresarial das empresas, né? Então, desde controles financeiros, passando por marketing, planejamento estratégico, né, que é muito focado no que eu tinha mencionado na questão do plano de negócio, na importância de, por exemplo, definir missões, valores, visão da empresa, né, algo que para quem está começando não se atenta muito a isso. Poxa, mesmo pequeno, você pode ter uma missão, né? Qual a missão da sua empresa, né? Qual é a visão que você quer levar para os clientes de valor agregado? Ou como que você quer que os clientes enxerguem a sua empresa? Qual que é a imagem que você quer passar? Então, são algumas dicas, algumas reflexões que a gente faz junto ao empresário, extremamente importante. A questão da gestão de pessoas também, né? Porque esse médico ele vai ter uma equipe por trás, ele vai ter que saber delegar, ele tem que levar capacitação, levar treinamento, saber contratar, né, de acordo com os cargos e as necessidades, e também uma questão da inovação, né? Isso foi um dos pilares, talvez o mais importante dentro da gestão, que veio agregar nos últimos anos, né? Já muito se falava em inovação, mas eu acho que agora, em tempos de pandemia, a tecnologia ela nunca foi tão evidente, né, e nunca se tornou tão importante, acho que em todas as esferas, em todas as áreas, e foi um módulo que nós acabamos colocando para tentar levar uma diferenciação para esse médico, seja em qualquer negócio que ele atue, né. Nós tivemos aí público que tem médicos que tem uma clínica, né, especializada. Tivemos médicos que são PJs, mas que trabalham para um hospital, né, em regime integral, por exemplo. Isso acontece muito aqui no Hospital de Câncer de Barretos, né? Então, a maior parte dos médicos lá, eles são PJs, ou seja, eles prestam serviço para o hospital, mas eles trabalham de forma integral dentro do hospital, né, prestando serviço exclusivamente para esse hospital. E o que a gente percebeu é que, em paralelo a isso, muitas startups, por exemplo, que é um grande nicho de mercado que está começando, né, liderados aí por essa geração Z, esses jovens que já nascem digitais, né, a gente brinca assim, e a gente começou a perceber, em paralelo a isso, um grande número de startups voltadas à área da saúde sendo criadas, sendo fomentadas, né. Pelo último levantamento que o Sebrae fez, nós tínhamos 386 startups mapeadas, né, a gente chama de health techs, no estado, e a gente começou a dar uma atenção a isso também, né, ou seja, o que eles fazem dentro dessas startups em termos de inovação, né, de produtos e serviços diferenciados, que a gente poderia levar para o projeto, né, poderia trazer também como insights para esses médicos empreendedores. Basicamente, a gente percebeu que dentro desse universo das startups da saúde, o que eles mais focam, né, eles criam startups para, de fato, atender basicamente dois problemas principais. Uma é a gestão como um todo e o outro é a questão da eficiência de processos, né? A gente percebeu muito a dificuldade de se mapear processos dentro de empresas ligadas à área da saúde ou mesmo projetos ligados à área médica, e muitas startups vieram com essas soluções também para trazer esse tipo de enfoque, né? Como usar a inovação e a tecnologia a favor do seu negócio. Aqui a gente tem vários cases de sucesso na cidade de Barretos, né? Tivemos também alguns mapeados no estado, mas sempre médicos que mudaram esse mindset, né? A gente percebe que eles mudaram a forma de pensar, entenderam que o que eles estavam oferecendo, né, o principal serviço ou o público não era somente o paciente, né, ele podia entregar um valor agregado maior, né, através de um serviço diferenciado. E quando ele começou a pensar de forma empreendedora, e aí envolve muito a questão do comportamento, o Sebrae hoje ele tem um seminário chamado Empretec, que foi idealizado pela ONU, né, hoje ele é aplicado, a metodologia ela é aplicada hoje em mais de 100 países, e ele trabalha especificamente comportamento empreendedor, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para mudar o meu comportamento e ser um empreendedor de sucesso, né? Então, envolve aí estabelecimento de metas, planejamento, rede de contatos. Então, são comportamentos que a gente vivencia durante o dia a dia, né? E quando a gente consegue exercitar, a gente aprimora, né? E absorve isso para o nosso dia a dia, né? Isso para qualquer esfera da nossa vida, inclusive para a vida pessoal. E esses empreendedores, quando internalizaram esse comportamento e mudaram, né, de fato, esse mindset, e conseguiram também enxergar dentro da empresa, dentro do consultório, seja onde for, a gestão como um todo, né, a gente chama de visão sistêmica, né, então você consegue enxergar todas as áreas, né, para tentar distribuir da melhor forma, a gente conseguiu perceber que esses tiveram melhores índices de resultados, né, tanto de faturamento. A gente também mediu isso, né? A maior parte tiveram um aumento de pelo menos aí 20% de faturamento durante o período do projeto. Redução de custo, conseguiram reduzir aí custos totais, né? Envolvendo custos fixos e variáveis. E principalmente desenvolvendo novos serviços que ele não oferecia ao paciente e que ele começou a fazer, né, usando tecnologia ou usando algum tipo de inovação. Lembrando que a gente desmistifica muito o conceito de inovação aqui no Sebrae, né, Thaís? Às vezes as pessoas acham que inovação é uma coisa que só serve para grande empresa, é para empresas aeroespaciais. Não, a inovação hoje ela é enxergada como uma ideia que, quando você coloca em prática, isso te gera algum resultado financeiro, né? Então, ela pode acontecer nos pequenos detalhes, né? Na forma de como, por exemplo, você se relaciona com o seu cliente. Então, quando você cria lá um novo canal dentro de uma rede social, de uma plataforma digital para se comunicar com o seu paciente, isso pode ser considerado uma inovação. Né? Quando você desenha um novo processo, né, um fluxo de processo dentro da empresa que permita aí maior agilidade, por exemplo, no atendimento desse paciente, ou numa organização ali interna, né, para fazer esse atendimento ou agendamento de consultas, né, existem muitas startups especializando nisso hoje, né, agendamentos online de consultas, né, isso está geral. Então, a gente percebe que esses resultados eles são bem visíveis quando a gente começa também a trabalhar essa questão da inovação, e isso foi um dos pilares mais importantes do projeto Médico Empreendedor aqui em São Paulo.
Carlos, o que são sociedades médicas? Quais as características e benefícios fiscais que os profissionais têm nesse modelo de organização?
Bom, Thaís, atualmente no Brasil, nós temos como característica o crescente número de empresas de médicos que são constituídas para que eles possam prestar seus serviços profissionais terceirizando essas atividades, né? Alguns modelos que normalmente são legalizados de empresas de médicos, eu vou citar alguns. Um deles é a Sociedade Empresária Limitada. Essa sociedade ela é registrada nas juntas comerciais de cada estado. Mas também nós temos outros modelos de sociedade. Nós temos, por exemplo, a Sociedade Simples Limitada. Também pode ser constituída por médicos e elas são registradas normalmente nos cartórios, né, nos RCPJs. São os Registros Civis de Pessoas Jurídicas. Temos a Sociedade Simples Pura, que também é no RCPJ. Temos a EIRELI, que pode ser na Junta Comercial e também no RCPJ. E temos a Sociedade SLU, que é a Sociedade Limitada Uniprofissional. É claro que, dentro desse mercado, tem outros tipos de sociedade também que podem ser constituídas pelos médicos. Uma que tem sido fomentada, mas ela tem uma característica de sociedade, mas não tem... não tem registro nos cartórios nem na junta comercial, são as sociedades chamadas SCPs, sociedades em conta de participação. Essas sociedades, na verdade, elas funcionam como se fossem empresas ligadas a outras empresas que são constituídas legalmente, que são chamadas de sócios ostensivos. E as sociedades, as sociedades SCPs, que são as sociedades em conta de participação, são sociedades, assim, por exemplo, o hospital passa a ser um sócio ostensivo, e ele, em vez de contratar um médico através de uma empresa terceirizada, ele pode criar ali para o médico uma empresa chamada SCP. O médico só vai ter um contrato e um CNPJ para ele receber a sua produtividade. O que é legal nessa relação é que se evita uma coisa chamada bitributação, né? Porque o hospital paga tributo quando emite a sua nota para os convênios e para o paciente particular. Quando ele repassa esse valor para o médico, o médico vai tributar de novo. Mas se ele for uma SCP, sociedade em conta de participação, não. Ele já recebe esse valor tributado exclusivamente na fonte e é um rendimento isento de tributos. É bem interessante, mas eu acredito que seja um assunto muito extenso. E só dei uma pinceladinha, né? Que é para os médicos já ouvirem falar no assunto e pesquisarem com os seus contadores, com os seus gestores, né? Nas suas clínicas e nos seus hospitais. Bom, quando a gente fala assim, de benefício fiscal, é relevante quando você percebe um faturamento na empresa que já vale a pena você fazer esse tipo de comparação. Porque muitas vezes, quando o médico é assalariado e ele perde o seu emprego e tem que montar uma empresa para receber o mesmo salário, dependendo do valor, pode ser que não haja muito benefício, né? Pode ser que ele pague a mesma coisa, pode até pagar um pouco mais. Porque quando esse médico constitui uma empresa, ele tem tributação para pagar, ele tem que pagar aos seus contadores, ele tem que pagar na empresa também uma anuidade, né, para o CREMERGE, entre outras taxas, como vigilância sanitária, ISS, renovação de alvará. Isso tudo depende de como ele vai estar estabelecido. Se ele vai estar estabelecido, por exemplo, num ponto comercial ou num ponto residencial. Nesse caso, para você ter uma ideia, o médico, quando ele é admitido como funcionário, ele tem uma tributação em média de 27,5% de imposto de renda e tem lá em média 11%, pelo menos, de INSS, né? Então, você imagina, ele já está com uma carga tributária como funcionário de 38,5%. É uma carga tributária muito pesada. Se ele emitir aquele recibinho que eles chamam de RPA, que é o recibo de profissional autônomo, é a mesma coisa. Ele vai pagar em média 38,5% de tributo. Já na empresa, quando ele constitui a empresa, ele tem várias opções. Ele pode optar pelo Simples Nacional, que tem o anexo 3 e o anexo 5. Ele pode optar pelo lucro presumido normal e até pelo lucro presumido hospitalar. Sem falar nas empresas tributadas pelo lucro real. Normalmente são empresas que têm mais de 70% da sua receita consumida com despesas. Ainda assim, é necessário fazer um estudo para que naquele exercício o contador possa sugerir para aquele empreendedor, para o médico, qual é a melhor opção para ele. Caso contrário, ele vai pagar muito imposto, entende? No Simples Nacional, por exemplo, o que eu acho muito interessante é que existe um anexo, que é o anexo 3, que o médico, quando tem lá na sua empresa, na sua contabilidade, mais de 28% de gastos com folha de pagamento e prolabore dos sócios, ele tem o direito a utilizar uma alíquota mais favorável para ele, uma alíquota menor. Se ele não conseguir atingir os 28% de despesa com folha de pagamento e encargos sociais, ele vai para o anexo 5. Aí é uma tributação maior. Quando o governo federal criou essa tributação, e ele criou também o anexo 3, na verdade foi para estimular o emprego, né? Porque se você tem mais funcionários na sua empresa e você tem um gasto superior a 28% com folha de pagamento, salário, 13º, férias, encargos sociais, prolabore dos sócios, você tem direito a pagar menos tributos sobre seu faturamento. É muito interessante. Por isso, tem que fazer o estudo. Do contrário, o médico acaba, através da empresa dele, mesmo que seja uma empresa de pequeno porte, pagando mais tributo do que o que realmente ele deveria pagar, né? E a gente sabe que, no final, esse pagamento a maior é um dinheiro perdido e dificilmente ele vai conseguir recuperar. Vale a pena você pagar os tributos como pessoa jurídica em razão, né, comparando com a pessoa física. A pessoa física, você tem, em média, aí uma tributação muito pesada, que pode chegar a 38,5%. E na pessoa jurídica, em média, você pode, optando no lucro no Simples Nacional, até o anexo, do anexo 3 ao anexo 5, você fica variando aí entre 6% a 18% de tributo. Então, é uma economia muito interessante.
E, Carlos, como a contabilidade pode ir além da consultoria e da assessoria para o profissional da área médica expandir seu negócio?
Bom, Thaís, vamos lá. A contabilidade, ela, além de apurar tributos e fechar balanços, né, ela precisa direcionar, com base nesses resultados, a expansão das empresas. É importante que o contador analise o cenário econômico do momento, as perspectivas de crescimento, região geográfica onde a empresa está instalada, onde ela potencialmente vai ser instalada, o potencial público-alvo, entre outras variáveis que vão surgir de acordo com as metas que forem determinadas pela direção da empresa. A contabilidade trabalha muito aliada com outros departamentos, com outras especialidades também, como é a questão da gestão, do marketing, para que possa se fazer aí um pool de conhecimentos e de análises para que a empresa possa aí sim direcionar os seus recursos. Algumas empresas, na verdade, em função da falta de gestão, elas não têm esse planejamento, né? Acabam não fazendo o planejamento e crescem até de uma forma intuitiva, que é o que a gente observa muito, né? Simplesmente elas vão crescendo e não sabem como, né? Você iniciou o negócio e a empresa vai crescendo e, às vezes, você encontra uma empresa que já se desenvolveu muito, ela já tem um porte diferenciado e ainda está totalmente desorganizada, não tem as informações para que possa dar sustentabilidade àquele crescimento, e isso põe um risco muito grande também, né? Da empresa, da mesma forma que ela cresceu e se desenvolveu, dela declinar em função da falta de gestão, né? Porque quando a gente está ganhando grana, o dinheiro está entrando, acaba que o profissional não se preocupa muito com a gestão. Esse é um perigo enorme, né? Então, o dinheiro está entrando, você não vai se preocupar, né? Então, é onde mora o perigo. Então, nesse momento, essas empresas precisam dessa contabilidade aliada a outras áreas de gestão, de controles financeiros, porque o que acontece é que a contabilidade ela acontece num tempo diferente do tempo onde acontecem as finanças, né? Pagar e receber é uma coisa que vai acontecendo em tempo real. A contabilidade ela usa outros métodos e alguns métodos que parecem até arcaicos, mas não são. São métodos que já são consagrados internacionalmente para que possa se levar elementos ali para que a direção possa tomar suas decisões com base nessas projeções. Então, isso que é o grande barato, né? Esse cuidado que a contabilidade tem utilizando esses métodos, aliados aí ao controle e gestão financeira da empresa, austeridade nessa gestão, aliada aí ao plano de marketing da empresa, né? De divulgação dos seus produtos, dos seus serviços, e com base também naquela região geográfica. Às vezes, as empresas não conseguem prosperar em função da escolha inadequada do local para se instalar. Não é muito o caso das empresas de pequeno porte. Geralmente, essas empresas desses médicos que acabaram de constituir o seu negócio para faturar nos hospitais, eles legalizam essas empresas até na sua residência. Então, quando essa empresa começa a tomar um vulto maior, ele transfere a empresa para um endereço comercial, uma sala comercial, transforma num consultório. E ali ele começa a crescer um pouco mais, né? E muitas vezes inicia, assim, como eu falei, né? Por intuição, essa mistura das contas, né? Isso é normal, isso acontece com muita frequência. Então, o que acontece é exatamente isso. O médico paga suas contas pessoais com os recursos da empresa e vice-versa. O que leva a essa confusão financeira e leva também a problemas fiscais, e aquilo que estava dando certo começa a declinar, uma vez que as empresas podem ser autuadas, a gestão financeira acaba não correspondendo à expectativa do médico, há um desencanto com aquele resultado, e isso sim pode ser alguma coisa que venha a fazer a empresa recuar, né, daquele propósito de expansão.
Então, para finalizar aqui as nossas perguntas, eu queria perguntar uma última coisa aqui para o Dr. Kaiser. Doutor, quais os conselhos que você pode dar aos médicos iniciantes que querem empreender?
Olha, a gente aconselha que empreendam, coragem. Não, obstáculos, com certeza, vão aparecer, mas foco maior seria perseverança na insistência. Não é porque, às vezes, alguma coisa deu errado que você vai desistir, que você não vai concluir o seu sonho ou que você não vai chegar no final. Óbvio que pedras no meio do caminho vão ter várias. Então, assim, mantenha um foco. Se você acha que aquilo ali realmente é uma coisa que vai ser concretizada, que é alguma coisa que você tem esperança que funcione, nunca perca a fé. Porque várias vezes a gente já pensou em desistir, ou nós pensamos em voltar atrás e, de repente, falamos, não, mas por quê? O negócio é esse assim. Então, quando você tem, por exemplo, um paciente que é um paciente que todo já procurou, você é o décimo médico que ele está te procurando, e você fala assim, olha, eu não tenho mais o que fazer por você, infelizmente, a gente tem só esperar. Então, esse é o perfil do paciente que a gente vai atrás, esse é o perfil do paciente que eu gosto, que a gente pega e fala, não, peraí, por que não? Vamos atrás, vamos ver se a gente tem alguma coisa nova, vamos buscar fora. Então, baseado nisso, nós começamos há 8 anos atrás, fazer transplantes de célula-tronco, fomos buscar nos Estados Unidos a tecnologia, hoje nós somos no mundo que nós temos a maior casuística de pacientes com transplante de célula-tronco para doença de Crohn. Nós estamos fazendo o último levantamento e isso fez com que, assim, o transplante, os resultados são excelentes, a gente vem observando uma boa melhora em todos os pacientes, e são pacientes que não tinham mais o que ser feito. Então, eram aqueles pacientes que falavam, oh, infelizmente, para você acabou, entendeu? Fim de linha, não temos muito mais. Você vai para uma cirurgia, vai tirar uma parte do seu intestino e só. Então, quem quer começando, tenha fé, acredite que você consiga e busque aquele seu objetivo. Põe alguma coisa, almeje o que você quer ser daqui 5 anos, como que você quer estar, o que você quer ter daqui 5 anos, ou como você quer estar trabalhando daqui 5 anos, o que você gostaria de trabalhar, qual é a sua especialidade, vai atrás, busca aquele sonho, porque realmente fácil não é, de jeito nenhum, mas para quem tem perseverança, que é a palavra que eu acredito que seja mais forte aqui para quem está começando, tenha fé, acredite, vá, busque os seus objetivos, que ele acaba chegando. Meu pai falava uma frase pra gente que marcava e eu vou passar. Ele falava muito isso pra gente, inclusive tá na minha tese de doutorado, como a frase que me marcou muito na minha vida. O difícil a gente faz agora. O impossível demora um pouquinho, mas a gente consegue. Baseado nisso, é a dica aí, o recado para quem tá começando.
Eu gostei muito aqui, acho que vocês responderam todas as dúvidas, né, que a gente tinha. A gente aprofundou aqui bastante sobre o assunto e conseguimos aqui falar sobre o que é CPJ, né, tirar um pouco as nossas dúvidas sobre esse assunto. Quero agradecer então aqui aos convidados, ao Dr. Kaiser, Rafael, Carlos, pela participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada aí a todos vocês.
Gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer você, Thaís, pela condução, moderação aí do programa. Ao Carlos Marinho, aprendi bastante hoje contigo, também foi em Preteco, né? já mencionou que fez o Preteco há mais de 20 anos. Dr. Kaiser também, é bom a gente ouvir esses cases de sucesso, viu, Dr. Kaiser? Porque aqui no Sebrae a gente trabalha muito com boas práticas, né? Então, quando a gente pega um caso que deu certo, né? Uma empresa que começou lá atrás, pequenininho, e foi crescendo, né? O sonho foi se concretizando. A gente leva isso como inspiração e como motivação também para diversos empreendedores. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Queria aproveitar aqui e já agradecer ao IRCAD pelo convite, Dr. Armando Melani, que me convidou, a você, Thaís, ao Dr. Kaiser e ao Rafael também. Gostei muito e estou à disposição para qualquer próximo podcast que vocês queiram me convidar, eu estou à disposição. Parabéns, tá?
Também gostaria de estar agradecendo aí ao IRCAD e agradecer também ao Armando pelo convite de ter, a partir do momento da inauguração do IRCAD Barretos, estar junto, de estar presente. E agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, dizer que quem tem essa vontade, quem tem esse sonho, que não deixe esse sonho para trás. Vá atrás, busque o seu objetivo, seja persistente, não desista, que com certeza isso daí é o que nem o Rafael falou, pode ser que não seja na primeira tentativa, pode ser que você vai conseguir na terceira, mas com certeza, quem é persistente, chega lá. Isso aí é uma dica que eu sou assim, gostaria que quem estivesse nos ouvindo também nunca deixasse de ter esse sonho.
Eu também quero agradecer aqui, né, quem está nos ouvindo, quem tem nos seguido aqui, né, nesse podcast, e ouvindo e compartilhado o nosso programa aí também com outras pessoas. E se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão, um comentário, é só nos enviá-los pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail para contact@ircadeamericalatina.com.br e a gente te responde com o maior prazer. Semana que vem, espero você para o quinto episódio do IRCast com o tema Gestão de Tempo, Estresse e Burnout. Como gerenciar agenda, compromissos e tempo de descanso. Espero que você não esteja passando por isso, mas falar sobre esse assunto é sempre muito importante. Por isso, não perca. Eu sou Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCast. Um abraço e até o próximo episódio.